Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Conta com o apoio de Moana Kids. Sub-80 da ABB, aqui de Lagoa Vermelha, promoveu jantar tricolor na noite de sábado. E para isso trouxe a Lagoa Vermelha dois grandes ídolos do passado do Grêmio Porto Alegrense, Anchieta e o goleiro Picasso. Dois craques renomados, consagrados. Os chamados jogadores diferenciados. Jogadores que marcaram época, não só no Grêmio, mas também em outras equipes. Daqueles que indiscutivelmente se inseriram na galeria dos maiores jogadores do tricolor gaúcho. Convidamos para participarem aqui do programa Lagoa Debate o Atílio Genaro Anchieta, ex-bec da seleção uruguaia, ex-bec do Grêmio Porto Alegrense, e o ex-goleiro Picasso, que tem uma longa trajetória. Aliás, já tivemos a oportunidade de entrevistar o Picasso em uma outra visita à Lagoa Vermelha. E preciso fazer um registro. Tudo isso foi possível graças ao nosso amigo José Antônio Nogueira. É um grande amigo, tanto do Picasso como do Anchieta, e que está sempre em contato com a gente, e foi o anfitrião desses dois grandes ex-jogadores. Muito obrigado ao nosso querido amigo José Antônio Nogueira. Aliás, é meu vizinho, e isso aí facilita muito. Atílio Genaro Anchieta nasceu no dia 19 de julho de 1948 em Flórida, no Uruguai. Começou a carreira no Nacional de Montevideo, do Uruguai. Brilhou no Grêmio Porto Alegrense de 1971 até 1980. E ainda jogou no Milionários da Colômbia. No tricolor gaúcho, conquistou 3 títulos estaduais: 1977, 1979 e 1980. O ex-bec aceitou uma proposta para ser técnico do Esporte Clube Passo Fundo, que disputava a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Mas depois de 5 jogos, acabou sendo demitido por não ter alcançado os resultados desejados pela diretoria do time do interior do Rio Grande do Sul. O Anchieta é pai de 5 filhos. O ex-zagueiro casou-se 2 vezes. A primeira em Montevideo, com uma uruguaia, tendo 3 filhos. E a segunda em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, onde mora ainda, aqui no Rio Grande do Sul. Casou com uma brasileira, tendo 2 filhos. Anchieta sempre foi um apaixonado por bolero. Aliás, tornou-se cantor. Depois que largou a bola, tornou-se cantor. Por alguns anos foi comentarista esportivo da TV Pampa, canal 4 de Porto Alegre, e deu aulas de futebol no clube Força e Luz. Anchieta faz shows em clubes, restaurantes, hotéis e festas particulares. Anchieta foi eleito como o melhor zagueiro da Copa do Mundo de 1970, conquistada pelo Brasil, o tricampeonato do Brasil, e eleito um dos melhores jogadores de toda a competição, fazendo parte da seleção da Copa do Mundo de 1970, ao lado de lendas como Franz Beckenbauer, da Alemanha. No Nacional de Montevideo, onde iniciou carreira, conquistou 3 títulos uruguaios antes de se transferir para o Grêmio, clube que defendeu por 10 anos. Com relação ao nosso amigo Picasso, ex-goleiro, ele que tem como nome Ronei Paulo Trave, nasceu em 1939, 3 filhos e 5 netos, mora em Porto Alegre, está aposentado como representante comercial, também vendeu a madeireira que tinha nessa cidade de Canela, aqui no Rio Grande do Sul, e Jaquirana. Picasso jogou no Cruzeiro de Porto Alegre, Palmeiras de São Paulo, Prudentina, Juventus, São Paulo, Bahia. Foi em 1970, ano em que Picasso ganhou a Bola de Prata. E outros 5 times. Parou em 1976, no Santa Cruz de Recife. De 1963 a 1965, Picasso defendeu a meta do Palmeiras. No Verdão, ele atuou em 46 jogos, 29 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. E foi campeão paulista de 1963. No dia 7 de setembro de 1965, no célebre segundo jogo da história do Mineirão, quando o Palmeiras CBD goleou a seleção do Uruguai por 3-0, Picasso entrou no segundo tempo no lugar do contundido Valdir Joaquim de Moraes, que também era gaúcho. Picasso foi goleiro do São Paulo de 1967 a 1971. No tricolor, ele fez 161 jogos, 75 vitórias, 45 empates, 41 derrotas. Alguns dados, algumas informações sobre os nossos ilustres convidados, o Anchieta e o Picasso. Meu caro Anchieta, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no programa Lagoa Debate.
Para mim é um prazer estar aqui, presente, agradecendo o convite para estar aqui no Rádio Lagoa. E dizer que nós temos muitas amizades, sim. O nosso grande amigo aqui, presente também.
E Zé Antônio.
Isso.
E como é que conheceu o Zé Antônio?
Eu conheci na
casa...
Através do Picasso.
E o Picasso conheceu ele na praia.
Não exatamente.
Não foi na praia?
Em Jaquirana, através de amigos em comum.
Ah, sim. Ali que se estabeleceu uma grande amizade. Aliás, o Picasso já esteve algumas vezes visitando aqui o José Antônio Nogueira, né? Em função dessa grande amizade. O José Antônio também vai visitar
seguido.
O Picasso lá em Porto Alegre. É. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui também, meu caro Picasso.
Muito boa noite a todos os nossos ouvintes, e é uma satisfação muito grande poder estar aqui falando alguma coisa para os ouvintes.
Agora, os dois jogadores com uma bela trajetória, uma rica de uma trajetória, não é mesmo, Anchieta?
Sim, graças a Deus nós tivemos a virtude, não? E a sorte, porque tem que ter um pouco de sorte para ter essa oportunidade.
E sobretudo competência.
Sim, mas por isso que eu digo, tem que ter a sorte para ter essa oportunidade. Aparecer essa oportunidade no momento em que as coisas, o corpo está bem, a cabeça está boa, e aí nos dá essa oportunidade e aproveitamos.
Hoje está com 72 anos.
73.
73 anos.
Nasci em 1948.
Ah, tá. 73 anos. Isso. Mas encerrou a carreira de jogador e permaneceu no Rio Grande do Sul, se radicou aqui no Rio Grande do Sul?
Sim, eu saí do Grêmio em 80 e aí fui para a Colômbia em 81. E em 82 voltei para o Uruguai de novo, para o Nacional, que estava com saudade, já estava com 32 anos. E aí... voltei para o Nacional e, consequentemente, as coisas tinham cambiado muito e já a idade já não estava
ajudando muito.
Ajudando bastante, e eu sou muito consciente disso. E aí eu disse: não, vou acabar aqui no Nacional. Mas eu voltei para o Brasil já em seguida. No outro dia que abandonei o futebol lá, eu já vim embora para o Brasil.
E já tinha conhecido uma brasileira?
Não, estava me separando. Estava me separando justamente, as coisas não estavam bem. E não tinha conhecido a Nádia, não, minha esposa, que já faz 33 anos que estamos juntos. E aí eu vim embora para o Brasil. E aí depois, uns meses, depois de um tempo que eu tinha me separado, aí eu conheci a Nádia, onde, graças a Deus...
Numa dessas apresentações, cantando boleros?
Não, foi uma oportunidade num restaurante, onde eu estava com minhas filhas, jantando, e daqui a pouco apareceu ela ali iluminando a noite, não? E clareando minha cabeça. E aconteceu maravilhosamente bem. Isso. Aí já tenho, eu tenho oito netos, não?
Oito netos.
Cinco filhos e oito netos, é. Não com ela, mas com ela temos dois
filhos.
Dois filhos.
E com a Uruguaia.
E uma netinha final, não, não tinha, que nasceu agora, a Aurora, que está com oito meses.
Uhum. O que que levou a vir para o Rio Grande do Sul, a se radicar no Rio Grande do Sul?
Bom, para mim foi tudo, não? A minha vida foi aqui.
Exato.
Porque eu, no Uruguai, claro...
Praticamente o melhor da sua vida foi aqui.
É, lá no Uruguai passei uma época muito boa, que foi na época até os 23 anos, não? Então é uma época muito boa, mas a radicalização em Porto Alegre se debate ou se fala de que foi mais porque atraiu muita amizade, muito carinho, muito apreço. E foi um momento difícil da minha vida também, porque o Grêmio nesse momento era um momento difícil, não? Dificilmente se ganhava o campeonato gaúcho, que era a principal.
Pois é, veio num período em que havia uma grande supremacia do Internacional.
Isso, isso. Mas eu não abandonei, eu continuei até conseguir meus frutos no final. E aí depois eu fui para a Colômbia, onde o Valdomiro, que jogava na Milionários da Colômbia, soube que eu estava... sendo parado, não estava parado, estava dispensado do Grêmio, e ele me convocou para ir, me pediu para ir.
O Valdomiro, aquele que jogou no Internacional.
Jogou no Internacional, é. E graças a ele que eu consegui me reabilitar, porque nesse momento havia saído ali Pelé, mais ou menos nessa época,
sim,
onde as partes financeiras se melhorou muito, 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 muito. Então, no Grêmio eu passei 9 anos, consegui algumas virtudes financeiras, mas nesse ano foi quase os 9 anos do Grêmio. Por quê? Porque saiu a lei Pelé, nós já não éramos mais escravos, como se dizia antigamente, não? Não, porque na realidade sim, não. Nós íamos fazer nós tínhamos procuradores, nós tínhamos empresários. Então nós íamos lá se enfrentar com
os dirigentes.
Com os dirigentes, e olha, eu tenho tanto. Quer? Quer? Não quer? Vai ficar parado. E aí?
Era exatamente
assim. Aunque no meu tempo, aunque eu... Graças a Deus, eu representava muito bem também. E eu tive...
Era um dos líderes do grupo.
Isso. E eu tive grandes pessoas dentro da comissão do Grêmio em que me apreciavam muito e sentiam que eu era importante. Então, eles, sinceramente, até me apoiaram bastante e me deram uma boa consistência nesses anos que aconteceu, que ao final saímos algumas vezes campeões, de 77 em diante. Uhum. Eu sempre tive um bom relacionamento e, graças a Deus, não posso me queixar. Tive 9 anos no Grêmio, quase 10, e me senti muito feliz, tanto que quando larguei o futebol, vim embora por aqui para procurar minha nova esposa, não?
O Picasso já viveu um período mais remoto do futebol, né?
Exatamente.
O Picasso hoje está com 82 anos. Pegou um período em que os jogadores não eram muito valorizados. Aliás, não eram valorizados.
Nós jogamos juntos, né?
Porque hoje qualquer jogador mediano ganha uma Babilônia.
Coisa boa.
Foi como... 200, 300 mil,
eu acho
reais,
maravilhoso.
400 mil reais.
Eu não invejo, eu acho maravilhoso. Só que tem que ter vontade, vontade de jogar futebol.
É verdade.
Eu só sinto não participar hoje do futebol.
Também não.
Mas como o Anchieta falou, o futebol era... O jogador de futebol... era um assalariado relativamente melhor que os assalariados.
Sim.
Ganhava um pouco melhor.
Mas era 7 anos.
Era aquilo ali, e tu não era dono do teu nariz. Tu jogava para onde o clube te vendesse. Se ele não te vendesse, não quisesse te vender, tu ficava mofando, como aconteceu com inúmeros jogadores da minha época, diversos, o caso do mais foi o Alberto, goleiro do
Alberto,
Grêmio.
O goleiro do Grêmio.
Ficou 2-3 anos
parado
no Grêmio, sem ganhar nada, e depois continuou jogando no Rio, eu acho. Mas foi um corte na vida profissional desse rapaz. E isso acontecia com qualquer jogador. Com qualquer jogador que não aceitasse o dinheiro que o clube
oferecia,
não tinha condição nenhuma.
Exatamente.
E eu só passei por essa fase.
Não deu para ganhar dinheiro?
Eu ganhava relativamente bem, como eu falei, para tu viver. Para guardar,
não,
muito pouco. Difícil. Dava para comprar um apartamento, uma casa, assim.
E prestações. Nesse período deu para fazer um patrimôniozinho, Picasso?
Não. A gente. Não. O que eu consegui, pelo menos, foi ter uma vida razoavelmente boa, dentro desse emprego, pode-se dizer. Comprei uma casa e fui vivendo. Depois que eu parei de jogar, eu fui trabalhar como representante comercial. E minha vida toda ganhei mais dinheiro como representante comercial do
que como jogador.
Futebol. Exatamente.
Era um período realmente que jogador não tinha a mínima valorização.
E isso aconteceu até os anos 79, 80, que saiu a Lei Pelé, né?
É.
Aí que valorizou. Nosso...
Agora, o Anchieta já ganhou mais.
Eu já peguei um pouco mais. Só que eu tive o azar de me divorciar. Né? E aí a coisa pega fogo, não? Mas é tudo bem.
Tem que dividir.
Mas
que
mesmo dividir. Assim, eu também larguei o futebol e continuei trabalhando dentro do futebol, depois com escolinha de futebol e depois como canto, não? E isso me ha valorizado bastante, me ha dado alegrias, não? E nos dá alegria, não? Porque o trabalho dá alegria também, é importante, porque dá o sustento da família também. Mas também não foi grande fortuna, já disse que dentro de um ano que joguei no Milionário, eu ganhei quase meus 9 anos de
Grêmio.
De Grêmio, não? Mas foi muito bom, assim, eu não posso me queixar, a não ser essa parte que nós éramos um pouco escravos e tínhamos que decidir porque o dirigente falava. Mas foi importante, conquistei muitas amizades, muita gente querida. E até hoje estamos sofrendo desse grande carinho que o povo do
Rio Grande
do Sul nos dá. Não?
Exatamente. O povo gaúcho é muito caloroso, né?
Exato.
Muito receptivo. Ele tem essa característica, não é mesmo?
E gosta, ele acolhe bem.
É cria daqui e conhece bem.
Acolhe bem quem vem de fora.
Exatamente, tem essa característica. Na Copa de 70, tinha 23 anos...
Não, eu tinha 21.
21 anos.
Fui jogar. Primeiro aconteceram coisas assim muito rápidas. Primeiro eu era terceira reserva do Nacional. Aí fomos jogar um quadrangular na Argentina contra o time do Eusébio e contra o Santos, o time de Pelé. E eu era reserva. Aí daqui, primeiro jogo, nós perdemos de 4-0 com o Boca, eu não jogava. Aí no segundo jogo, o Zezé Moreira, que era o técnico nosso, brasileiro.
O Zezé Moreira.
Isso. Ele me colocou a jogar. Eu tinha 19 anos para 20. E contra o Zébio. Aí ganhamos de 1-0, fui o melhor jogador em campo. Já fiquei. Passou um dia, no outro dia fui jogar contra quem? Ou seja, eu tive a felicidade, falo isso aí, que às vezes as pessoas se escondem para dizer, eu vou jogar contra o Pelé, vou jogar contra grandes jogadores e melhores jogadores do mundo. Mas eu joguei normal, simples, e me esforcei ao máximo com dois jogadores que
não se impressionou.
Não me impressionei.
Jogou com naturalidade.
E nós empatamos 2-2 e também fui um melhor jogador em campo contra o Santos.
Marcando o Pelé.
Marcando o Pelé. Empatamos 2-2 e ganhamos de 1-0 contra o Eusébio. Contra o Eusébio, não?
Benfica.
Benfica. E aí eu já dei o salto, ou seja, já fiquei titular. Quando voltamos para o Uruguai, estava se armando a seleção uruguaia para 70, 60, isso aí foi em 69, em 70 estava se armando. Fomos para a eliminatória, foi uma coisa muito rápida, muita coisa, uma coisa assim que não dava para acreditar. E classificamos o Uruguai com um gol de cabeça nos 43 minutos do último jogo nosso. Contra Equador.
Equador.
Eu fiz o gol nos 43 minutos, um escanteio de Covilha, um cabeça.
Você que fez o gol?
Fiz. Saí carregado, foi uma coisa maravilhosa. E daí foi um crescimento assim tão rápido. Aí fui pro Mundial e aconteceu que eu sem esperar nada, porque era um guri, ou seja, já tinha feito 21 para 22 anos. Ia fazendo, depois do campeonato que eu fiz 22. E aconteceu tudo aquilo ali sem eu me dar conta, porque eu...
Tudo muito rápido.
Sim, e eu simplesmente me forçava, eu fazia meu futebol na frente de grandes jogadores. E aconteceu, quando terminou o campeonato, eu fui considerado o melhor zagueiro, mas também não fui eufórico, nunca fui muito eufórico. Nunca fui.
Sempre teve os pés no chão.
Os pés no chão, graças a Deus. E, bom, aconteceram, assim, uma coisa muito rápida. Assim, em torno de uns 5 meses, foi... Aí depois saímos campeão da América com o Nacional, saiu campeão do mundo também o Nacional, e aí eu vim pro Grêmio. Uhum. Aí vim pro Grêmio, onde... Me pegaram e não me largaram mais.
É, exato, ficou um bom tempo no Grêmio.
É, isso.
Ainda com relação à Copa do Mundo ali, vocês enfrentaram o Brasil, deram um calorão no Brasil.
É.
O Uruguai saiu ganhando de 1-0 e o Brasil sofreu para empatar através do Clodoaldo, me parece.
Clodoaldo. Na jogada que eu saí no Pelé e eles tocaram nas minhas costas e o Clodoaldo entrou com...
Exato.
E bateu. É. Mas foi um jogo muito interessante, muito importante, para o Brasil.
Foi nesse jogo que o Pelé fez um lance magistral que, lamentavelmente, sim. Não se concretizou.
Sem tocar na bola.
Todo mundo até hoje lamenta o fato.
E eu estava na jogada.
Estava
na jogada, porque quando a bola foi tocada para o Tostão estava na intermediária. Pelé estava na área, quase como nós. Aí nós saímos. Quando saímos assim, eu me encostei mais em Tostão. E o Matosa ficou em linha com o Pelé. Aí ele tocou no Pelé e o Matosa saiu. Em vez de correr com ele, saiu para fazer um impedimento, porque já era tarde. Sim. E aí, quando eu vi que aconteceu isso aí, eu já estava entrando na corrida quase perto da área grande. E eu digo, eu chego. Eu chego no gol, não sei como, eu vou chegar no gol. E aí saí disparado, porque era muito rápido, tinha muita velocidade. E quando saí em disparada, que cheguei no meio do gol, o Pelé chegou na bola meio que de lado. E ele pensou que não tinha ninguém. Eu acho que ele pensou, porque ele foi bater na bola suave, para dizer, vou encostar e vou botar para dentro. E ele viu que eu me atirei. Quando me atirei, ele cortou o pé e botou nas minhas costas, errando o gol. Então, foi uma jogada...
genial,
importante. Do Pelé e eu estraguei, não?
todo mundo até hoje lamenta não ter saído aquele gol pela beleza plástica do lance, não é mesmo, Ficasso?
Até fazendo uma propaganda, depois de uns 30 anos, acho, depois do campeonato 70, que eu estava já em Santo Antônio da Patrulha com a escolinha de futebol, a Volkswagen fez uma... Vou fazer uma propagandinha.
Sim, sim.
A Volkswagen fez um gol. Um gol novo.
Sim.
E disse, bom, o gol novo que você queria ver é esse. Só que teve que pegar a autorização minha e do Mazurkiewicz. Para mostrar que o gol do Pelé entrava. Tá? E graças a isso nós ganhamos 20 mil reais. Era um dinheiro muito bom.
Opa!
Por 15 segundos. Aí eu falei para o Mazurkiewicz. Tu quer ganhar 20 mil reais? O telefone, não. Então vou te fazer ganhar agora 20 mil reais. O que foi? Eu digo, não, vamos fazer um
comercial.
Comercial, não. Mas não precisa falar nada, só a imagem.
Só a imagem.
E foi muito bom. Foi uma coisa que nos deu bastante força. Não era uma maravilha de dinheiro, mas foi importante, sim. E aí eles fizeram o gol entrando.
Aí sim. Eles fazem toda aquela...
Isso, aí, toda esse aquela é o gol.
Tecnologia, toda aquela insana. O Picasso era para ter ido para a Copa de 70. Estava nos confidenciando aqui nos bastidores. Mas um pouco antes acabou fraturando um dos pés.
Exatamente.
tinha saído uma convocação da seleção brasileira para uma excursão à Europa, onde acertariam o time para a Copa. E eu encabeçava a lista, por ser goleiro e por ser, nessa época, eu era titular praticamente da seleção brasileira. E a apresentação seria na segunda-feira e domingo, no fim de semana, foi a última rodada do Campeonato Paulista, jogando São Paulo e Santos. Eu fraturei o pé. E daí na segunda-feira me apresentei, que já tinha sido convocado, e imediatamente fui cortado, e para o meu lugar foi convocado o Félix, que acabou sendo
o titular
da seleção nessa mesma Copa.
E até comentávamos também que nos bastidores, com a participação do Zé Antônio, Félix era um goleirinho de mediano para baixo. Eu não vou dizer ruim, porque ofende o homem. Mas ele deixava muito a desejar. Aliás, uma situação curiosa que também comentamos, Picasso, nos bastidores. O Brasil teve uma seleção espetacular em 1970. Mas do meio para frente, né? O sistema defensivo era um tanto que frágil. Eu não digo frágil, mas que deixava muito a desejar. Veja bem, a dupla de zaga, Brito, jogador limitadíssimo. Exato. Aliás, tem um jogador, às vezes, meio ríspido, tosco.
Até eu, nessa ocasião também, houve alguma, não vou dizer injustiça, porque seria uma palavra muito forte, mas tinha os convocáveis do São Paulo. Éramos eu, o Jurandir, central, e o Roberto Dias, quarto zagueiro. Um jogador espetacular, eu acho que foi o jogador mais completo que eu joguei ao seu lado. E o Paulo Machado de Carvalho era o chefe da delegação sempre. E ele foi cortado e entrou Antônio do Passo. E o Paulo Machado era ligado ao São Paulo. Ele fazia parte da diretoria do São Paulo. E daí, casualmente, os três jogadores de São Paulo nunca mais foram convocados para a seleção brasileira. São coincidências que...
Esses bastidores que a gente acaba desconhecendo muitas vezes. O público desconhece.
Porque o Jurandir era muito superior ao Brito.
Claro, o Brito era extremamente limitado. E o quarto zagueiro, Wilson Piazza, que na verdade não era zagueiro, ele foi improvisado
ele
como
era
zagueiro.
Era
um excelente meio-campista do Cruzeiro.
Exatamente.
De Minas Gerais, de Belo Horizonte. E foi improvisado como zagueiro.
Wilson Piazza e Dirceu Lopes.
Dirceu Lopes, um extraordinário jogador também.
E também na seleção nunca
teve
chance. Eu discordo de ti uma coisa, que ele fosse um jogador meio. Eu acho que não. Ele era um grande jogador, com muitas virtudes de...
O qual?
O Picasso.
Ah.
Porque ele governava ali atrás. O problema dele, sabe qual foi? Que cada vez que ele era contratado, era para ganhar o campeonato ou para fazer uma defesa forte. Só que a defesa na frente não era... Ele era o último homem. E eu te falo como zagueiro. Eu era zagueiro, tudo bem. Eu ia até onde eu podia. Quando eu não podia, eu não ia passar vergonha. Eu tinha que ir até não me atirar no chão. Se eu me atirar no chão e o cara cortar, estava ralado. Agora, se eu me atirar no chão e ficar deitado e ele partir para cima do goleiro, eu ia ficar envergonhado, não é certo? Então, nós sempre se defendíamos um pouco da parte da vergonha. Ou seja, eu não vou ser um jogador fraco, vou jogar um jogador forte. Então, eu vou até o meu limite. Aí tem o goleiro. Certo? Uhum. Só que não era todos a zaga que pensavam assim, não. Muitos se atiravam no chão e deixavam de cara o goleiro. Uhum. E aí é muito difícil.
Deixava o goleiro sem pai nem mãe.
Aí ficava difícil.
Mas teve essa situação curiosa da seleção brasileira, hein, Picasso? A defesa deixava a desejar. Sim. Agora, do meio para frente, para mim, foi a melhor seleção de todos os tempos, indiscutivelmente. O meio de campo, Clodoaldo, Gerson e Rivelino.
Exatamente.
Jairzinho, Pelé e Tostão.
Exato.
É covardia.
Um time desse não precisava de defesa?
É, exatamente.
Não, é por isso... não precisava nem de treinador.
É por isso que eu acho que isso tudo houve. O treinador pouco influenciava, né?
Exatamente.
Esse time. Foi o Zagallo. O Zagallo tinha recém saído como jogador, passando a ser treinador. Então,
e ele assumiu meio de última hora, porque o treinador era o João Saldanha.
Exatamente.
Que era um homem bastante polêmico.
Muito, muito, muito.
Aliás, o João Saldanha era gaúcho também.
Também.
Era gaúcho.
Radicado no Rio.
Radicado no Rio de Janeiro. Cronista esportivo, exato, né? Mas exato. Extremamente polêmico.
É, ele não tinha bons modos.
Né? Bons modos. Isso mesmo. Jogou no Palmeiras, maior tempo foi no Palmeiras.
No São Paulo.
No São Paulo. São Paulo. Quantos anos no São Paulo?
5 anos.
5 anos.
É. 67 a 71.
Uhum.
E no Palmeiras?
No Palmeiras, 3.
3 anos no Palmeiras.
3, 4 e 5.
São 8 anos em grandes clubes, não?
É.
E daí eu tive.
E que na época realmente eram os clubes de ponta.
Sim, sim, sim. Sim.
No Brasil.
E depois, para encerrar, no Santa Cruz de Recife, que também era um time grande.
Forte, sim, firme.
Um dos campeões.
É. Encerrou com quantos anos?
37 anos.
É,
com 34.
34 anos, ainda tinha gás.
Não, eu me sentia que não era o mesmo e eu não queria. Não queria passar vergonha.
Verdade. e o jogador inteligente é aquele que sai no momento certo, né?
É.
Ainda tem um gás para dar, mas já vê que a coisa não é, sim, bem assim, sai por cima.
Isso
é. Mantém aquela. Mantém intacta.
A história um pouco.
Mantém intacta a história. Muito bem. Esse é um pouquinho a gente revivendo, rememorando. Ah, um outro aspecto, Anchieta. Lembro perfeitamente, sou gaúcho, apaixonado pelo esporte, sempre acompanhei de perto o esporte. O Grêmio contratou o Anchieta.
Sim.
E em função dessa grande rivalidade que tem aqui no Rio Grande do Sul, Inter-Grêmio, Grêmio-Inter, o Inter em seguida foi contratar o Figueroa.
Isso, no Peñarol.
No Peñarol.
Estava jogando no Peñarol, né?
No Peñarol.
Reverteu uma era em que eu no Uruguai ganhava todos os clássicos e campeonatos. Reverteu no campeonato gaúcho para o Figueroa. Ou seja, Figueroa que conquistou grandes campeonatos gaúchos, não? E o time dele se apresentava melhor porque ganhava o último jogo ou empatava e nós tínhamos perdido algum ponto durante o campeonato gaúcho. Mas o time em si, nós tínhamos um time muito parelho com o Internacional.
Muito, muito.
Muito parelho.
Uhum.
Tanto que chegávamos no final, era ponto a ponto.
E o Figueroa
foi contratado do Peñarol, que representou muito bem lá também. Só que ele tinha o azar que eu tinha aqui. Mas foi um jogador que se destacou muito.
Exatamente.
E que representou muito bem no Internacional. Todo o futebol que ele sempre demonstrou. Né?
Exatamente, ele foi um dos maiores zagueiros do Internacional, indiscutivelmente.
E como pessoa maravilhosa.
Eu reputo como o maior zagueiro de toda a história do Inter.
Sim,
você que conhece mais a história do que eu, o Picasso.
Eu conheço um pouco mais, mas o Inter teve grandes zagueiros, bem mais antigos. Eu joguei contra o Florindo.
Florindo.
Um zagueiro central também espetacular. Mas, sem dúvida nenhuma, nas épocas mais modernas, assim, Figueroa
representou
a grande estrela do Inter. Não só como zagueiro, como principal jogador do Inter.
Exatamente, era uma grande liderança.
Isso,
né?
Exatamente.
Não, e era o tipo do zagueiro artilheiro, né?
Sim, ele também fazia gol.
Ele marcou 26 ou 27 gols jogando pelo Internacional.
Sim, sim.
Que para um zagueiro... convenhamos, né?
É.
Passa a ser uma grande credencial. Uma outra historinha, Anchieta, sobre os Grenais dos anos 70, tem a sua versão, a versão aqui do Anchieta, um caso famoso de 1977, quando o Grêmio parou a série de 8 títulos gaúchos do Internacional. O Inter chegou a ser octacampeão. Oberdan, que também era zagueiro, chegou dizendo que o Escurinho não iria mais cabecear. O Escurinho que se notabilizou como um grande cabeceador. Uhum. Mas aí o Anchieta disse que seguiu marcando o Escurinho. Era quem marcava o Escurinho. Foram campeões em cima do Inter e quem levou a fama foi o Oberdan.
Não, mas o Oberdan era um grande jogador.
Em função dessa frase, né?
Em função dessa frase e em função do futebol dele também.
Como minha casa, uma coisa assim, aqui ele não... Sim.
Mas o Oberdan era um jogador muito, muito eficiente. Não só na marcação, como também no ataque. Ele fazia muito gol de cabeça também. E deu certo, ou seja, eu continuei marcando o jogador, né? Porque nós marcávamos homem a homem, né? Naquela época. E ele ia muito bem na bola, ele tinha um posicionamento muito bom.
Um posicionamento e uma grande impulsão, né?
Deu certo.
O
papo dele foi deu certo. O mais importante foi isso, ganhamos o campeonato, que até eu me machuquei no último jogo antes da final. Contra o Juventude, reventei o joelho todo, fiquei 6 meses e salimos campeões. Eu fiz 11 golos, ele fez 11 golos no campeonato. Assim,
a zaga artilheira.
A zaga artilheira.
Chegaram a jogar juntos com o Picasso.
Sim.
Eu vi uma foto.
Jogamos 3 anos juntos.
Jogaram 3 anos juntos?
Sim. E eu joguei 3 anos e não fui campeão com o Grêmio. É um sentimento que eu levo.
Todos jogamos assim.
Agora, tem o seguinte: eu acho que eu fui o único goleiro, não sendo campeão, que ficou mais de um ano. Porque o Grêmio tinha, historicamente, goleiro que não fosse campeão.
Mandava embora.
Mandava adiante. E eu fiquei no segundo e no terceiro ano. Fiquei sem ser campeão. Eu acho que isso é inédito no Grêmio.
Exatamente, né?
Até porque os Grenais, que era o que representava mais a guerra de Gaúcho, né? Que sempre representou, né? Nós perdíamos por um gol lá.
0-0,
1-0. 0-0, 0-0. E perdíamos o campeonato. Aí acontecia que o Grêmio desmanchava todo o time, deixava 3 ou 4. Era tu, era o Tarcísio, e era eu e o Yura.
Sim.
Éramos que ficavam. O resto.
Saía tudo.
Armava tudo novo equipe. Aunque a equipe estava boa, porque tínhamos chegado na final, parelho com o Internacional.
Perdemos no interior por alguma fatalidade,
um gol, um empate. Mas tá.
E naquela época os times do interior eram mais fortes.
Sim. Tinha alguns times, né? Bento Gonçalves era uma equipe forte, Caxias.
Lembro, não sei que ano foi que o Esportivo aplicou 5-2 no Grêmio, uma coisa assim.
Sim.
Caxias era muito forte, Flamengo, Juventude. Exatamente. Pelotas incomodava
Brasil. Também.
Uhum. Teve uma época também, Picasso deve lembrar, Farroupilha, que foi Farroupilha. Um único ano. Farroupilha assombrou.
Sim, teve um ano que.
Farroupilha de Pelotas.
Sim.
Teve um ano, era o time dos militares, eu acho.
Isso.
O Rio Grande também, às vezes, fazia um time bem competitivo.
Exatamente. Tinha o Guarani de Bagé.
Também era osso duro lá.
Osso duro de Bagé.
Lá era difícil.
Era bem complicado lá. Isso. Um pouco da história desses dois grandes ídolos. Dá para se dizer, e aqui eu quero a opinião dos dois, que o Grenal é o maior clássico, a maior rivalidade existente na América do Sul?
Olha,
em termos de rivalidade?
Pode-se dizer assim, se bem que em outros estados existe uma rivalidade muito grande.
Mas não é tão acentuada como aqui. Porque em São Paulo tem a rivalidade, Palmeiras São Paulo.
Palmeiras e Corinthians.
Palmeiras e Corinthians.
A rivalidade. Santa Cruz e Sport em Recife também é uma rivalidade muito grande.
Mas eu acho que o que mais se sente aqui, porque nós estamos aqui.
Isso.
E em São Paulo, o que se sente lá.
Exato.
Sabe? Aquela fervor, aquela coisa, eles sentem a mesma coisa que nós sentimos aqui. O maior é o nosso.
Em São Paulo, por exemplo, eu joguei no Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, tá, é clássico. Palmeiras e Santos, é clássico. Agora, Palmeiras e Corinthians, é um Deus nos acuda. Aí não pode perder.
Pois é.
Aí
é
mesma proibido coisa, perder.
A mesma coisa é Peñarol e Nacional, Nacional e Peñarol. Ou seja, duas equipes no Uruguai que não tem um clássico mundial histórico.
Então, para nós gaúchos, o Grenal, claro, é o principal. Agora, vai falar com o Paulista ou algum outro. Talvez em Minas, eu não sei se o Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro. Esses clubes aí, eu acho que também formam grandes clássicos. Uhum. Para o torcedor. Então, cada estado tem o seu clássico.
Exatamente.
Agora, eu participei de três grandes clássicos, que é em Pernambuco, São Paulo e Porto Alegre. Uhum. O Grenal, sem dúvida nenhuma, é uma rivalidade
coisa,
muito grande.
É forte. Coisa fora do comum.
E é dentro do campo e fora do campo. Porque eu nunca briguei tanto quanto aqui. Nunca separei tanto.
Pois por isso que eu até digo, a rivalidade, ela transcende as quatro linhas.
Pois é, nos outros, em São Paulo, por exemplo, fora do campo, não...
Pois é, por isso
o
que
jogador do São Paulo, do Corinthians e Palmeiras... saiu para tomar cerveja depois.
Nossa,
mas dentro fervia, né?
Mas dentro do campo...
O bicho pegava.
Era um Deus nos acuda.
É certo.
Isso mesmo. O que eu poderia destacar ainda? Maior jogador da sua opinião? De todos os tempos do Rio Grande do Sul. Foram muitos, é uma pergunta difícil.
Pois
difícil,
muito difícil, porque vai deixar muita gente. Vou dizer de jogadores da equipe que eu participei. No Grêmio, nós tínhamos o. Está aqui do meu lado, o Anchieta, que foi um dos grandes jogadores. Tivemos aqui o Yura, que eu considero um grande jogador, que no início foi muito contestado, até no Grêmio. Mas depois se firmou como um grande jogador. Quem mais poderia...
O Renato, que fez os gols.
Mas,
que
não, esse eu grande... não participei. Eu não,
tá.
Não é da minha época.
Mas fez momentos bons do Inter, muito bom, no Grêmio.
Eu acho que esses foram os maiores que eu...
Exatamente.
Mancheta e o Yura.
Eu também acho... O Yura representou muito. O Yura representou muito.
Era símbolo de garra.
Isso.
Né?
O Yura representou muito. Mas tem o André Catimba, que foi um representante.
Eu 75, não joguei.
Também não jogou contigo, mas que foram jogadores que marcaram muito. O Verdão.
Marcou o gol que quebrou a sequência do Inter.
O Verdão. Ayrton, antigamente.
Ayrton sempre.
Ou seja, no Grêmio sempre teve grandes representantes. Né? O próprio Renato, não? Que teve o campeonato mundial e tudo mais, que representa muito ganhar campeonatos também. Mas eu acho que é muito difícil de ter um. Tanto quanto.
Porque são muitos jogadores.
Muitos, né? Jogadores.
São muitos jogadores que se destacam.
Isso.
Renato como treinador.
Olha, como todos os outros treinadores têm seus períodos bons, que a gente não sabe se é só competência, porque competência todos os treinadores têm. Uhum. Agora, uns têm mais sorte que os outros.
Isso.
Ou têm mais
um momento diferente.
Momentos completamente diferentes, onde a estrela brilha mais.
Exato. Seria o caso do Renato. Na minha modesta opinião, claro, tem um conhecimento muito maior, o Picasso, o Anchieta, eu acho que ele é um treinador de sorte. A grande virtude dele, do Renato, é que ele fala a linguagem do jogador, ele tem o grupo na mão. Agora, como estrategista, eu, sinceramente, eu acho que ele não...
É igual aos outros todos, treinadores. Eu acho que treinador não muda muito um para o outro.
É muito difícil tu ser treinador se não tem os jogadores que tu precisa. Eu acho que tem que ter jogador também para ser um grande treinador. Acredita, né, Picasso?
Sim.
Porque não é só o treinador também. O jogador é que tem que ajudar muito também. E isso é importante. Às vezes tem a época em que sai um treinador, entra outro treinador, não dá certo. Por quê? Porque falta jogador. Daqui a pouco vem algum outro treinador, contrata os jogadores que ele achar interessante, o clube dá, E aí dá certo. Como o Tele Santana.
Grande treinador.
Grande treinador. Mas ele trouxe o jogador que necessitava.
E que não deu certo na seleção brasileira. Ele tinha uma grande seleção, uma geração excepcional de jogadores e acabou fracassando.
E na
Eu reputava o Tele Santana como um grande treinador.
Eu acho que na seleção é que você viu o grande treinador também. Sabe?
Porque daí tem muito jogador.
Aí tu tem jogador. Tu quer aquele, eu quero aquele. Aquele. Arma o meu time. Se o cara é ruim, não vai dar certo.
Exato.
Mas se o cara é bom, ele vai dar certo.
É, exatamente. Porque tem uma situação assim, eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos ilustres convidados ainda com relação ao Renato, que é uma figura
controvertida,
né? Eu acho, ele ganhou a Copa do Brasil no Grêmio, ele ganhou a Libertadores, Anchieta, de sã consciência, aí foi sorte.
É.
Sorte que eu quero dizer assim, em relação aos adversários, o Grêmio não pegou um adversário cascudo.
Acontece.
Teve sorte. Não de sorte, mérito dele, mas não pegou um adversário cascudo. Bom, a prova está que a decisão está com o Lanús lá, que é time de um bairro da Argentina.
Não é nem time grande.
Exatamente. Então, o meu raciocínio com relação ao Renato ali, nessa última passagem pelo Grêmio, ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, gauchão. Coitado, o Internacional está caindo pelas beiradas já há muito tempo. E ali foi em função tendo um trabalho bem montado pelo Roger. O Roger eu reputo como um bom treinador, um bom organizador de time, ou não? Porque depois passou aquilo ali e começou a decadência.
Essa profissão de treinador é muito relativa. Eu acho assim que é difícil. O próprio Roger, que era um grande treinador, começou a pintar como um grande treinador e hoje
se apagou.
Não está dirigindo time nenhum. Então precisa muita persistência, precisa...
Mas na história do futebol aconteceu isso aí.
Acontece isso
em
aí.
Em que dá certo e daqui a pouco não dá mais.
Exato.
Daqui a pouco dá certo e daqui a pouco não dá mais.
Nem sempre vai dar certo, né? Não existe isso.
A gente, quando jogava, chamava isso de estrela. Aquele lá está com a estrela boa. coisa e tal. Mas eu acho que, em geral, tanto o Renato como os outros... Os treinadores, eles são tudo meio parecidos.
Meio parecidos.
Mesmo...
Não fazem milagres. Milagres depende de acertar o time. E acertar o time, às vezes, o bom treinador não acerta o time, porque, como foi dito, não tem aquelas peças-chave, aquelas peças que pode acertar um time.
E tu para acertar um time, tem que ter as cabeças todas mais ou menos no mesmo nível.
E às vezes, até sem querer, tu acerta o time. Sem querer, tu faz uma modificação lá, obrigado, e acertou o time. Olha, o futebol não é coisa fácil. É coisa muito difícil.
Na sua avaliação, quem foi? Qual foi o treinador, o melhor treinador com o qual trabalhou?
Eu trabalhei com muitos treinadores, bons treinadores. No Palmeiras e no São Paulo eu peguei o Silvio Pirillo, um grande treinador.
Um grande treinador.
No Grêmio e no Santa Cruz de Recife, Enio Andrade, grande treinador.
Eu reputo como o melhor treinador que o Rio Grande do Sul produziu.
Temos grandes.
Esse dá para se dizer que ele...
Ele mexia. Independentemente
do grupo. Ele foi campeão brasileiro invicto pelo Internacional. Ele foi campeão com um time mediano aqui, o Coritiba.
Coritiba.
Dirigindo o Coritiba. Esse sim, esse eu reputo. Muito bem lembrado. Enio Andrade era um...
E ele foi meu treinador. No Grêmio e no Santa Cruz de Recife.
Ele chegou a ser campeão.
Eu peguei no Grêmio também.
No Grêmio não. Não foi, né?
Não
o Grêmio foi o primeiro título, não lembro quem foi o treinador.
Eu também fui.
Não lembro, não lembro.
No Grêmio, o Enio
Confesso
Andrade.
Que não lembro o primeiro título. Mas o Enio Andrade, um extraordinário.
Como estrategista, foi
estrategista.
Um
aí que eu queria chegar.
No que eu falava do Tele Santana, é porque ele trouxe uma inovação que era jogadas ensaiadas.
Eu nunca trabalhei com o Tele.
Jogadas ensaiadas. para zagueiro fazer gol. Sim. Que não fizemos muito gol. E aí que a virtude foi, acho que foi dele, entendeu?
Exatamente.
Então teve algumas estratégias diferentes que trouxe no momento que deu certo.
Exatamente. É ele.
Mas outro, o Andrade foi
treinador, outro
bom.
Grande treinador, na minha opinião, Rubens Minelli.
Eu não trabalhei com
ele. Que a meu juízo foi injustiçado nunca ter sido treinador da seleção brasileira, né?
Ele tem uma sequência.
Muito jogadas ensaiadas, sim, etc. Sim.
Uhum. Também.
Um grande treinador, Rubens Minelli.
Eu nunca trabalhei com ele.
É, isso. A situação do Grêmio. Assunto obrigatório. A situação atual do Grêmio cai ou não cai? Como é que o Grêmio chegou a esse ponto? Eu pergunto, como é que o Grêmio chegou a esse ponto? Pela seguinte circunstância: jogadores muito bem remunerados, salário em dia, e a equipe do Grêmio é boa.
Bons jogadores.
Como é que se explica, Picasso?
Eu atribuo o que eu já falei antes. A fase, a estrela, está numa fase que nada dá certo. Troca jogador, põe aqui, põe ali e perdia. Eu vi algumas partidas agora, das últimas, perdeu para o América, eu acho, 3-1.
3-1, perdeu para o América.
Foram 3 bolas em gol, 3 gols. E não falha do goleiro, gol. Uhum.
Sim, 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 sim.
Mas isso é fase, uma fase que não tem.
Que nada dá certo.
Exatamente. E o Grêmio, com meia dúzia de situações de gol, não marcava. Quer dizer, isso aconteceu em diversas partidas. Isso.
Não, e vários treinadores passaram, tivemos. Primeiramente o Renato, que ali já começou o time a ladeira abaixo. Sim. Então se classificou para a Libertadores. Nem para pré-Libertadores. Então o Renato, depois veio o Thiago Nunes, depois veio o... Me ajude aí.
Eu acho que o Mancini agora, né?
É o Mancini.
Eu acho que, para mim...
Ah, não. Antes veio o Filipão.
Ah, o Felipão também.
Filipão. Então veio o Renato, o Thiago Nunes, o Filipão e agora o Mancini. 4 treinadores.
Isso reforça o que eu falei, é a fase, não adianta.
E um pouco de repente, excesso de confiança de que o time sempre estava bem.
Sim.
Sempre estava bem. Então, isso aí é uma fasezinha, vamos voltar de novo. E aí foi relaxando, esperando a nova fase e não conseguiu.
E fica complicado.
E aí ficou mais complicado e ainda, não, ainda assim continuava relaxado, eu acho, não?
Porque uma campanha impressionante. Perdeu 19 jogos, é isso? Correspondente a um turno inteiro do Brasileirão.
É metade. Sim. Metade
da competição, derrotas. Outro aspecto, desde a segunda rodada na zona do rebaixamento e não saiu mais.
Nunca mais.
Para mim foi isso, não? Que ele relaxou e não conseguiu.
Acredita no milagre ainda, Tieta?
Olha, na varinha mágica, é difícil.
Varinha mágica?
É difícil, mas eu sempre tenho uma esperança. Sempre tenho, eu acho que até o final tu tem que ter a esperança de que pode acontecer. Ou seja, a Picasso estava falando agora, pô, nunca o Grêmio tinha ganhado tantos jogos seguidos.
Nunca ganhou 3 jogos seguidos, precisa ganhar as 3.
Começou a ganhar jogos. Depende de muita gente. Por isso que é o problema, é depender de outros.
Isso que é o problema.
Se o Grêmio tivesse começado antes a ganhar esses jogos e não dependesse, seria outro pensamento, não? Mas hoje em dia nós dependemos também. E isso é difícil. Mas esperemos que a varinha mágica
toque.
Esperamos que a varinha mágica funcione. Muitos apontam um problema de vestiário. Não é problema de vestiário, Picasso?
Não. Eu acho que, pelas notícias que a gente tem, acho que não. Mas sabe lá, a gente não sabe. Com esse dirigente agora, diretor de futebol, vice-presidente...
O Denis Abraão?
Houve uma mudança grande no vestiário, mas também ele entrou perdendo 2 partidas e coisa e tal. Então eu ainda continuo acreditando que é a fase.
É a fase.
Eu, pelo menos,
é da mesma
penso
opinião,
assim.
Antieta.
É, eu acredito que foi no relaxamento que não conseguimos motivação novamente e aí, consequentemente, fui baixando.
Isso.
E hoje estamos apertados dessa maneira, não? Mas esperemos que, já disse, eu espero que se reia. Que as coisas se encaixem para que nós possamos voltar...
Rapidamente, porque estouramos o horário do programa. O Inter também é uma situação curiosa, né? Ao que parece, o título do Inter era ganhando um Grenal. Depois do Grenal, o time descambou. Desceu ladeira abaixo.
É um se campeonato tem mais umas parte cinco aqui, rodadas, o Grenal, Grenal.
É que essa falta de ganhar Grenal é psicologicamente pesado.
É muito pesado.
E futebol precisa muito a parte psicológica.
Consagra treinador, consagra jogador ou destrói. Não tem um meio termo. E o Inter passou a enfrentar uma situação muito difícil aí diante do Grêmio.
Isso é certo, porque eu falo da minha época, não? Exato. Eu perdia, mas perdia por circunstância, por coisinhas. E aí o Grêmio se manchava todo aquele time bom que tinha e...
Não tinha uma sequência. Eu quero agradecer imensamente Picasso, Anchieta, que gentilmente atenderam o nosso convite através do José Antônio Nogueira, ele que intermediou, ele quem foi um empresário muito competente, viabilizando a participação de vocês aqui no programa Lagoa Debates. Coloco o microfone para suas considerações finais, Picasso.
Olha, o que eu tenho é agradecer a todos os ouvintes pela atenção dispensada. E quem sabe até uma outra oportunidade.
Isso. Anchieta.
Igualmente, agradecer a Rádio Lagoa.
Lagoa FM, Lagoa TV.
Isso, agradecer a vocês por essa oportunidade de estar frente a nossos torcedores, a quem gosta de futebol. E agradecer a ti também, né?
Opa.
A oportunidade.
Dizendo que nos deixou aqui um CD.
Deixei um CD para vocês.
O pessoal que liga para a rádio pedindo música
romântica. Ficar um pouco mais romântico. Pode pedir que tem música boa.
Exatamente. Está dando
e certo. Estaremos agora, amanhã, né? Estaremos. Amanhã, não. Daqui a pouco, hoje. Estaremos na festa dos 80 anos.
É gravado esse programa.
Gravado o programa. Tá. Exatamente, né? Nós gravamos no sábado pela manhã.
Tá certo.
Né? À noite, o Anchieta e o Picasso estariam participando de um churrasco lá na ABB.
Isso.
O jantar tricolor, comendo o melhor churrasco do Brasil.
É certo.
Sabe? E essa semana saiu. O decreto foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, declarando Lagoa Vermelha como a capital nacional do churrasco.
Oba!
Obrigado pela presença de vocês.
Obrigado.
Voltem sempre à Lagoa Vermelha.
Obrigado. Se Deus quiser.
Se Deus quiser.
Sempre.
Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate. Hoje com as participações de dois dos maiores jogadores de futebol que tivemos aqui no Rio Grande do Sul e que brilharam em outras equipes desse Brasil lá fora, o Anchieta e o Picasso. O programa Lagoa Debate conta com o apoio de Moana Kids. Nós voltaremos na próxima segunda-feira às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.
Boa noite.